Merci, Zé. Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito bem-vindos. Em segundo, as nossas desculpas não podermos ter feito esta reunião, esta audiência mais cedo, mas nós estamos com um calendário apertadíssimo. Aliás, estamos a reunir agora, acabámos a comissão ainda há poucos minutos e vamos ter plenário às 15 horas. Pois. E portanto, isto não é desculpa, mas pelo menos para vos explicar porque é que só agora é que tivemos a oportunidade de marcar esta audiência. Portanto, mais uma vez as nossas boas-vindas. Apresentar os seus deputados, o Sr. Deputado Amaro Luís Santos do Partido Socialista, o Sr. Deputado Artur Rego do CDS e o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro do PSD. Como sabem, nós somos o Grupo de Trabalho de Desporto no âmbito da Comissão de Educação e Ciência. Tratamos as questões ligadas ao desporto e à atividade física aqui no Parlamento. Normalmente estas audiências são organizadas da seguinte forma. São gravadas e por isso é que convém falar para o microfone, porque normalmente é elaborado um relatório no final de cada audiência. E organizamos em termos de intervenções da seguinte forma. Há uma intervenção inicial, parte dos senhores, que dividem como quiserem, cerca de 10 minutos. Depois há um período aberto às intervenções dos senhores deputados e depois haverá um período final em que os senhores poderão concluir. Nós estamos aqui com esta questão de tempo, mas acho que há mais tempo para desenvolver, para os senhores porem as suas ideias, os deputados também transmitirem as suas opiniões e podemos tornar, de facto, produtiva esta reunião. Portanto, daria a palavra ao Sr. Presidente, ou a quem entendesse, para esses 10 minutos iniciais. E muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.
Ora bom, eu peço por desculpa se eu alguma falha ou algo de protocolar. É a primeira vez que me dirijo a uma comissão, ou pelo menos a um grupo de trabalho deste tipo, e o assunto é demasiado importante, e eu senti esse peso como é natural. Aliás, nós, quando solicitámos a audição a este grupo de trabalho no passado mês de março, a situação agora é substancialmente diferente, não é? Porque nós temos uma situação de suspensão de atividade pública e que é muito grave para a nossa normalidade. Daí nós tínhamos outras questões a falar convosco, mas esta, obviamente, é a questão fundamental, a questão da suspensão da atividade pública. Até porque nós estamos numa situação muito complexa em termos financeiros. No final deste mês não haverá salários dentro da Federação. Os credores não nos largam a porta, por isso nós estamos numa situação absolutamente grave. Até porque nós não recebemos qualquer verba da administração pública desde março. Ainda que a suspensão tenha sido publicada no dia 1 de junho. Posto isto, aquilo que eu queria fazer muito rapidamente era fazer uma cronologia muito, muito, muito sucinta, até porque os seus deputados terão já alguma informação que nós enviámos, e aquilo que eu queria dizer muito rapidamente é o seguinte: nós tomámos posse em março do ano passado na Federação Presa dela e fomos, obviamente, confrontados com uma situação de dentro de 4 meses têm que apresentar uns estatutos adequados ao novo regime jurídico das federações esportivas. E nós encetámos um trabalho que nunca foi feito antes na Associação de Vela. Constituímos uma comissão jurídica que resolveu o problema jurídico em termos de adaptação dos estatutos na parte jurídica, até com a colaboração fantástica do Dr. José Manuel Chaber, jurista da Secretaria de Estado. Isto demorou cerca de 2 meses. E nos 2 meses seguintes tivemos uma discussão interna, também muito alargada, sobre esse documento. O que é facto é que nós, no dia 25 de julho, salvo erro, fizemos a primeira Assembleia Geral, das 4 que fizemos, e apesar desse trabalho muito intenso, não conseguimos aprovar os estatutos com os tais 3/4 dos votos necessários. Obviamente que a nossa intenção sempre foi estarmos dentro da lei, e nós insistimos e marcámos uma nova Assembleia para o dia 2 de outubro seguinte. Entretanto, tivemos uma inquirição do Instituto de Esporte de Portugal, em que nos perguntaram porque é que nós tínhamos para saber o que tinha acontecido na Assembleia de Julho, nós explicámos e até informámos que iríamos fazer uma Assembleia, que já estava marcada até inclusive. E nessa Assembleia de 2 de Junho acontece uma situação. Nessa Assembleia de 2 de Outubro acontece uma coisa interessante. Faz-se a votação final do documento proposto e há alguns associados que contestam, digamos, a posição da mesa em que considera as abstenções como votos expressos, enfim, então que contavam para o total dos votos presentes, diminuindo, digamos, a percentagem dos votos a favor. E tanto contestaram que interpuseram uma ação contra a Federação em tribunal e também recorreram para o Conselho de Justiça da Federação. Ora bem, esse processo entrou, nós tivemos conhecimento da intenção desse associado, só que, obviamente, nós não podíamos esperar pela Justiça que se pronunciasse e que tínhamos resolvido o problema, porque nós até ao fim do ano tínhamos de ter o problema resolvido. E então decidimos convocar a nova Assembleia para o mês de dezembro, mais propriamente no dia 11 de dezembro. E aí foi entendido por nós que os estatutos que tínhamos que estavam em vigor, que não estariam contra a lei ou contra o novo regime jurídico e que apenas necessitariam de algumas alterações, nomeadamente o nome dos órgãos, etc., e que iríamos incorporar no regulamento geral as normas do regime jurídico que nós considerávamos não estatutárias e que seriam suficientes para a aplicação da lei. Isso foi feito no dia 11 de dezembro e entregámos esse resultado da Assembleia. Os estatutos, a proposta de alteração foi aprovada, não pela maioria de 65%, mas o regulamento geral foi aprovado por 70% dos votos. E entregámos ao senhor à Assessoria de Estado, enviámos essa informação à Assessoria de Estado do Desporto. E aguardámos, não é, pela resposta sobre esse assunto. Acontece que, no final de janeiro, penso que no dia 25, nesta comissão, o seu secretário de Estado terá informado a comissão que, afinal, a Federação de Vela não tinha ainda adequado os seus estatutos e regulamentos à legislação, e nós soubemos, através dessa audição aqui na comissão, que talvez foi no final de janeiro. Ato imediato, solicitámos ao Sr. Secretário de Estado uma reunião, enviando então uma carta pedindo uma reunião para esclarecimentos sobre esse assunto. Acontece que o Sr. Secretário de Estado, através do seu chefe de gabinete, me informou que não me receberia enquanto não considerasse os estatutos aprovados. Mas o nosso jurista, o Sr. Dr. Mota Veiga, em conversa com o Dr. José Manuel Xavier, conseguiu ter informação que o Sr. Secretário de Estado achava que a composição da Assembleia que estava no Regulamento Geral devia fazer parte dos estatutos. E essa informação foi confirmada posteriormente através de uma carta do Sr. Secretário de Estado que no dia 19 de março nos pede então para dizer-nos aquilo que nos oferecia sobre a documentação e dava-nos 10 dias para respondermos. Ora, antecipando essa carta, nós convocámos uma Assembleia Geral para o dia 26 de março de 2010, para incluir nos estatutos aquilo que o Sr. Secretário de Estado considerava importante incluir nos estatutos. Isso foi feito. E no dia 30 de março de 2010, enviámos ao Sr. Secretário de Estado a ata dessa Assembleia Geral, onde constavam os artigos que tinham sido aprovados, incluídos nos estatutos da Federação Portuguesa de Vela. Para além disso, incluímos também no dia 30 de março, na mesma carta, a informação que o Conselho de Justiça tinha considerado procedente o recurso do associado sobre a Assembleia Geral de 2 de Outubro. E também, nessa mesma carta, nós enviámos, como já disse, a ata da Assembleia Geral do dia 26, onde incluía os artigos que tinham sido aprovados nessa Assembleia. Acontece que nós, durante o mês de Abril, é o mês em que a vela prepara a sua atividade internacional, ou seja, em abril nós temos que decidir e temos que programar e até reservar todas as deslocações dos deslocadores às provas internacionais. E estamos a falar de dezenas de deslocadores. Posso-lhes dizer que 70% do orçamento das seleções nacionais é gasto neste período de junho a agosto. Por isso, a verba do ano todo, 70% é gasto, é concentrada, sou honesta, neste período. Acontece que durante o mês de abril, onde normalmente são negociados, ou pelo menos informados, os contratos de programa, nós solicitámos por diversas vezes, durante o mês de abril, ao Instituto do Desporto, que nos dissesse, pelo menos, quando é que pretendia assinar os contratos de programa, se é que havia contratos de programa para assinar. Nunca tivemos essa resposta, tivemos de tomar decisões de endividamento para as viagens dos alojadores, quer nas agências de viagens, quer em hotéis, etc, etc. E em maio ainda não tínhamos qualquer indicação de que haveria ou não haveria contratos de programa. Até que, eu estou a fazer aqui uma coisa, não estou a dizer tudo, mas estou a tentar ser o mais lúcido possível. Até que no dia 18 de maio tive conhecimento que o Sr. Secretário de Estado teria estado no Conselho Nacional do Desporto a 17, ou seja, no dia anterior, e que teria informado o Conselho Nacional do Desporto que iria suspender o contrato público à Federação. E, como é natural, tinham passado quase dois meses depois da nossa informação, tido de março, e fiquei chocado, não é? Porque além de tarde, era incompreensível, digamos, essa situação. Então, no dia seguinte, pedi ao Secretário de Estado que me recebesse, que o fez nesse mesmo dia, no dia 19. E ele explicou-me que, bom, a suspensão tinha a ver com o facto de, por um lado, a Assembleia Geral de Outubro, ele considerar que a decisão do Conselho de Justiça não era, segundo diz o despacho, irrelevante, e também considerar que a Assembleia do mês de Março, que desconhecia, digamos, o alcance dessa Assembleia, porque não tinha recebido, ou pelo menos o IDP não tinha recebido, os estatutos aprovados dessa Assembleia. Essa situação ficou esclarecida. Eu não podia contrapor, obviamente, ao Secretário de Estado, o não considerar a decisão do Conselho de Justiça válida, enfim, mas cheguei à conclusão que a Assembleia de 26 de Março, se nós tivéssemos os documentos, a ata já completa, aprovada, dos estatutos aprovados da Assembleia, que se resolveria o problema. Não? E nós, no dia 20, quinta-feira, entregámos na Secretaria de Estado a ata, aliás, os estatutos que tinham sido já, digamos, notariados e registados. E ficámos, obviamente, descansados e, pronto, isto, o problema está resolvido. Só que no dia 1 de junho, então, aparece, então, somos confrontados com a publicação do despacho, da suspensão. E, pronto, nós, no dia 2, pedimos a revogação do despacho, com base na entrega dos documentos que já tinham sido entregues uma semana antes. E, bom, entregámos os estatutos, o Sr. Secretário de Estado está com os estatutos, por favor, revoga o despacho. Passou mais uma semana e até que aparece uma decisão do Tribunal, no dia 8 de junho, que diz que, bom, afinal, os estatutos de outubro foram aprovados. E essa decisão do Tribunal chega-nos sem que esperássemos, como é óbvio, até porque foi muito rápida. E nós, no dia 9, tornámos a pedir a revogação outra vez desse despacho ao Secretário de Estado, com base também nessa decisão do Tribunal, que, entretanto, transita em julgado no dia 22, salvo de junho. 21 de junho. Entretanto, nós fomos convidados pelo Instituto do Desporto para uma reunião onde, e isto é importante, no dia 7 de junho, para uma reunião para negociarmos ou falarmos sobre o contrato de alto rendimento e seleções nacionais. O Sr. Presidente do IDP recebeu-nos, enfim, e apresentou-nos um documento que é precisamente o mesmo de como se tinha apresentado no ano anterior, ou seja, a verba era exatamente a mesma e os pressupostos exatamente os mesmos. E aquilo que nós explicávamos ao Sr. do IDP é que o nosso plano de atividades de orçamento que previa e prevê um montante de 380 mil euros para essa rúbrica e que o IDP nos estava a propor 250. E que grande parte, e que obviamente essa verba era insuficiente para que nós pudéssemos cumprir o nosso... Então, propusemos ao Sr. IDP que assinaríamos esse contrato caso fossem incluídas verbas para apoio administrativo, porque nós temos outras rúbricas importantes para as seleções que não estão incluídas nesse programa. Então, fizemos uma proposta a posteriori, aliás, essa proposta foi enviada no dia em que recebemos uma notificação aliás, essa notificação foi informada aqui que o Sr. Secretário de Estado de Segurança da Comissão, que eu presenciei na televisão e que disse que me ia notificar no passo de 3 dias para assinar o contrato. Eu recebi essa notificação, mas já tinha preparada, digamos, a proposta e enviámos a proposta ao Sr. Presidente do IDP para que pudéssemos assinar esse contrato de programa. Ora bom, essa proposta nunca foi respondida, nunca foi aceita, ou pelo menos não recebemos qualquer resposta atualmente à nossa contraproposta. Para acabar, uma vez que nós não recebemos qualquer resposta sobre os pedidos de revogação, devido à decisão do Tribunal em considerar os estatutos de outubro aprovados, nós informámos o Sr. Secretário de Estado que iríamos recorrer aos tribunais para que a nossa razão fosse isso, e isso foi feito. Nós nos pusemos uma vez de calcular no dia 21 e no dia 23 recebemos a resposta do Tribunal que considerou a nossa defesa calcular aceito e suspendeu o despacho. Nós informámos o Secretário de Estado desse facto e solicitámos ao IDP uma reunião para que fossem, com base nessa decisão, que fosse negociado os verdadeiros programas. Por último, soubemos, também isto agora é recente, há 2 ou 3 dias, pedimos ao Comitê Olímpico explicações porque é que não nos transferia a verba do projeto de Londres, que é outra questão, que é um contrato que está assinado para 4 anos. O Sr. Presidente do Comitê Olímpico informou-me verbalmente que tinha ordens do IDP para não transferir essa verba. Eu enviei-lhe uma carta e ele respondeu-me também nesse sentido, dizendo que o IDP tinha dado ordens para não pagar ou para não transferir essas verbas. Esta é uma questão também importante. Nós não sabemos ainda hoje porque é que as verbas não foram transferidas, nem porque é que não vão transferir. Não nos foram dar quaisquer explicações sobre este assunto. Acontece que, passados umas horas de nós termos tornado público este assunto, o COP manda-nos um cheque para pagar aos treinadores. Um cheque para os treinadores.
Só para os treinadores.
Mas o mais interessante é que devemos devolver o cheque, porque só vinha com uma assinatura. E a história acaba assim. Ontem, quando nós já devolvemos o cheque, porque não podíamos levantá-lo, porque tinha só uma assinatura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos é com 20 minutos. Eu já valeu fazer sinal. Senhores deputados. Tem que ser rápido.
Sr. Presidente, é muito rápido. Não, é exatamente para simplificar. Temos aqui uma cronologia dos acontecimentos que pode ajudar.
Mas nós já enviaram isso para a Comissão?
Não enviaram.
Ainda não?
Não enviaram.
Não vem naquela documentação? É que foi
distribuída? Não vem. Então temos aqui mais uma que talvez ajude.
Está bem.
Para evitar estarem a tomar as notas no dia tantos. Já cá está. É só um ponto. Eu não sei. Podemos... Quantos temos visto? Estão sem cópias.
para dar uma ideia. Está sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado.
Está aqui uma.
Bem. Sr. Presidente, foram, como eu estava a dizer, 20 minutos, mas dada a sensibilidade da questão e o facto de estarmos aqui todos para tentar, na medida das nossas competências e daqueles que são as atribuições à Assembleia da República, tentar ajudar a resolver este problema, passaria agora a palavra aos senhores deputados para uma ronda de intervenções, depois finalizaríamos com uma resposta por parte da Federação Portuguesa de Tele. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, se faz favor.
Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Federação, os seus dirigentes aqui presentes e fazer alguns comentários sobre toda esta situação. Em primeiro, queria mostrar o nosso desagrado pela forma como o pedido de audição só foi cumprido agora, em julho, quando foi solicitado em março. Acho que neste capítulo o Parlamento andou igual ao Governo, que é não recebe a Federação Portuguesa de Vela, ignora os seus pedidos de audiência e eu não gosto de ser confrontado com estas coisas porque nós na UPSD não tínhamos conhecimento desse pedido de audiência e, portanto, queria mostrar o meu desagrado, ou o nosso desagrado, pela forma como gerimos este processo, porque eu acho que se calhar se esta audiência tivesse sido marcada há mais tempo, este assunto se calhar não chegava onde chegou agora, já se podia ter resolvido. Porque é assim que eu acredito que o Parlamento deve servir. O Parlamento é uma instância, este assunto não se resolveu dentro das instâncias normais que seria entre a Federação Portuguesa de Vela e o Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude do Desporto, por isso é que estamos aqui hoje e eu acho que este assunto merecia uma atenção. Ainda mais porque eu já questionei em audiência o Sr. Secretário de Estado e ele disse-me que estava tudo bem, que não havia problema nenhum, que havia uma documentação que era preciso analisar, mas que estava tudo bem. Acho que a forma também como o Governo tratou este assunto, podemos dizer, quase pouco muito hábil, mas pouco inteligente, na minha opinião. Ainda para mais, é uma coisa sui generis, por aquilo que aqui foi dito, no dia 18 fazem o despacho e no dia 19 recebem o Presidente da Federação. Isto não é a forma de tratar dos assuntos. Em nenhum sítio se faz assim. E quando se fazem as coisas desta maneira, leva-nos a pensar, não podemos deixar de pensar, que não há aqui uma atitude premeditada sobre esta matéria. É verdade que a exigência que o Governo faz com a alteração, ou com a nova, com o regime jurídico, não é fácil de cumprir em todo lado. A percentagem que é exigida, se não é a revisão da Constituição que o PSD quer, já estava garantida, e não é assim. Não é porque o PSD tem a melhor proposta que vai ter condições de aprovar a sua proposta de revisão constitucional quando ela vier. É preciso de uma determinada maioria. E numa associação é a mesma coisa. Eu acho que o Governo, com bom senso, devia analisar se há vontade, se estão a tentar, se estão a se esforçar. Nós temos um caso diferente da Vela, que é o caso do futebol, onde claramente as associações não querem. Não querem pôr em prática. Aqui o caso não é o mesmo. E, portanto, este assunto é um assunto, no mínimo, estranho. Eu posso aqui fazer a minha análise. Será que o Governo não quer que seja só o problema com o futebol e então arranjou aqui mais uma federação para dizer que o assunto não é só com o futebol? Eu posso fazer todo tipo de análise neste momento, porque agora que o assunto não está bem resolvido, não está bem resolvido. Esta história do cheque é uma coisa surreal, na minha opinião. Mais grave do que isso é a questão do copo. O IDP agora tem um contrato com o COP e dá ordens ao COP para não pagar. Isto é uma coisa gravíssima, porque o contrato, a questão dos estatutos não tem nada a ver com o contrato que o COP tem. O COP supostamente é uma entidade autónoma que faz um contrato com o Governo sobre um programa olímpico. Tem é que ver se a Federação está ou não a cumprir esse programa. Agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Este assunto é muito grave. Acho que o Governo não está a agir corretamente nesta matéria e é no mínimo estranho. E, portanto, eu fico surpreendido e fico a perceber que, afinal, o COP, que eu entendia como uma entidade independente e que nós já valorizámos no contrato de programa olímpico e achámos que é assim que devia ser feito, foi até pelo anterior governo e foi continuado por este governo, percebemos agora que é uma instituição que é comandada pelo governo. Porque se o IDP dá ordens ao COP e o COP cumpre essas ordens,
e tenta depois rapidamente resolver o assunto, mas afinal não é para pagar a toda a gente, é só para pagar aos treinadores e os velejadores também recebem. Porque é que não? Será que fizeram algum acordo com os velejadores que nós não sabemos? O que é que aconteceu aqui? E, portanto, este assunto é um assunto sério, grave. E eu, para terminar, volto a dizer o que disse no início. Eu acho que este grupo de trabalho podia ter ajudado a resolver este assunto. Porque já percebemos que o governo funciona consoante as notícias. E, portanto, eu acho que neste caso em concreto esticou demais a corda. E temos agora aqui um problema grave que foi criado e que acho que facilmente o governo podia ter ajudado a federação sem precisar nenhuma decisão de tribunal a saber se a percentagem de pessoas que votaram a primeira proposta de estatutos era ou não a correta. O governo tem juristas para responder a estas questões, sabe qual é a sua intenção, sabe o que é que comporta, facilmente tinha resolvido este assunto. E não foi o que aconteceu. Agora que temos toda a cronologia, todo o histórico sobre esta matéria, eu não consigo compreender, não consigo perceber, ou está-me aqui a faltar alguma coisa que nós não saibamos para justificar esta atitude por parte do Governo da Secretaria de Estado. E reforço novamente, quer dizer, fazer um despacho a suspender e no dia a seguir receber as pessoas que pediram uma audição há meio ano, não é forma de tratar nenhum assunto, nem ninguém. Seja ela quem for, pode ser uma pessoa singular como uma instituição. Ainda para mais uma instituição que é uma federação portuguesa. E, portanto, lamento profundamente o assunto como é que isto foi tratado. A Federação Portuguesa Vela tem aqui a solidariedade do PSD sobre esta matéria, que vamos tentar dar o nosso contributo, para que o assunto se resolva. Nós temos feito aqui, na área do desporto, a nossa intervenção tem sido muitas vezes pela positiva, uma crítica, mas uma crítica sobre caminhos que achamos possam ser diferentes, mas uma crítica pela positiva, estamos aqui para ajudar, não é, por isso é que se calhar o caso do futebol não teve grande desenvolvimento, porque se calhar a pretensão pode não ser tão lógica como é, neste caso, como parece a Vela. E eu gostava que as coisas pudessem ser de outra maneira, até porque o que vemos aqui é um assunto sério, porque há vidas de pessoas envolvidas que neste momento estão no fio da navalha. Porque a Federação Portuguesa de Vela, como disse no início da sua intervenção, este é o momento mais importante, é o momento onde precisam mais dinheiro. Quer dizer, e é o momento onde não tem a sua situação resolvida em termos de contrato de programa por causa dos estatutos. E, portanto, da nossa parte, tudo faremos para que ajudar a que este assunto se resolva. E eu preferia que ele não se resolvesse da maneira como estamos a ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à marcação da reunião do Grupo de Trabalho que expliquei no início, mas de qualquer das formas nós estamos aqui sempre para tentar resolver as situações e é isso que estamos aqui a fazer. E o espaço está criado para essa situação. Sr. Deputado Maria Luísa Santos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista a direção e desejar um bom trabalho para o vosso mandato. De facto, como o meu colega referiu e o meu colega presidente desta reunião, estamos todos, de facto, preocupados com o que se passa com a Vela e estamos também numa tentativa todos de ajudar a resolver o problema e queremos todos dar esse contributo. Mas há aqui, de facto, alguns factos que eu não percebi ou não consigo mesmo entendê-los e, portanto, vou colocar a questão e depois sugeria que me esclarecesse. Afinal, os estatutos foram ou não foram aprovados? A ata da Assembleia diz que não foram. E, pelos vistos, os estatutos continuam a não estar de acordo com o regime jurídico das federações. Gostaria de saber até que ponto foi o incumprimento da parte da Secretaria de Estado quanto a este processo. Também percebi que os apoios ao alto rendimento, apesar da Secretaria e através do IDP estar disponível para assinar um contrato de programa no valor de 350 mil euros, a Federação entendeu não assinar. O motivo foi, o que percebi, a diferença de verbas de 350 mil para 380 mil, não é? Não existe essa diferença? 250. Pronto. 200. Também sabemos que as federações não subsistem só com os subsídios que lhes é atribuído pelo Estado através dos contratos de programa. Aquilo que também percebi é que a questão dos votos, portanto, o Tribunal A sentença diz que determina-se a anulação da deliberação conclusiva da mesa da Assembleia na parte em que considerou não ter sido atingida a maioria necessária para a aprovação da alteração dos estatutos. Ou seja, os estatutos da Federação, portanto, o motivo que fundamentou que não fossem considerados como aprovados os estatutos foi a desconformidade existente entre o número de votos e o número de votantes. Existiu ou não existiu essa diferença? Portanto, há aqui pormenores que eu não consigo entender e gostava de perceber realmente numa tentativa de, posteriormente a esta reunião, podermos depois tomar alguma decisão e saber de que forma que podemos ajudar.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rego, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à Federação de Vela por estarem aqui presentes e terem requerido esta audiência. Também dizer que tenho pena e, pronto, compreendo as explicações do Sr. Presidente, mas não me parece muito claro, porque, entretanto, tivemos outras audiências requeridas na mesma altura, ou se calhar posteriormente, e, portanto, não me parece muito claro o tempo que demorou entre o pedido de audiência da Federação de Vela e o dia em que a estamos a ter, mas, no entanto, aceito as explicações, Sr. Presidente. Digamos que a calendarização e a agendarização das audiências deste grupo estão confiadas ao Sr. Presidente e ele gere o tempo do grupo, como entendo que é mais conveniente. Queria dizer, em relação a toda a vossa exposição e em relação a toda esta situação em geral, que eu penso que aqui haverá, digamos, uma série de mal-entendidos, uma série de equívocos. Não penso, nem pressuponho, nem tenho por hábito fazer prejuízos de valor acerca de comportamentos da A, B ou C. Porque entendo que seguirmos por esse caminho é deitar mais lenha para uma fogueira que já está bem acesa. E penso, como disse também o Sr. Presidente, aqui, a função desta Comissão é ouvir as entidades que requerem a nossa audição para nos expor os seus problemas, tomar nota dos mesmos, contactar as restantes entidades envolvidas e, dentro daquilo que são as nossas capacidades, tentar resolver o problema. E o problema que nós temos aqui neste momento é este. Por circunstâncias várias, nós temos, parece-me, e sem que eu possa deduzir do que vocês disseram ou do que outras pessoas disseram, que haja qualquer questão de inimizades pessoais entre vocês e o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente do IDP, dá-me a ideia que se criou aqui uma situação, um conjunto de circunstâncias em que as pessoas, de repente, sem saberem como estão de costas voltadas. Isso é a pior situação que pode haver, tira lucidez, tira capacidade de raciocínio, etc. Inclusive, ao Sr. Deputado que está aqui sentado à minha esquerda, que está aos saltos. Está aqui. Está aos saltos, a bater e a bufar. Tenha calma. A questão que se põe aqui, eu não o interrompi, e, portanto, agradeço não me interromper.
Estás muito calmo.
Eu sou sempre muito calmo. A questão que se põe aqui, e a mim pelo menos põe-se-me, é esta. A Federação Portuguesa de Vela titula uma atividade em Portugal que é só a segunda mais representativa a nível olímpico no país. A Federação Portuguesa de Vela titula uma atividade em Portugal que tem grandes tradições e é, se não a mais antiga, juntamente com o hipismo, será uma das duas mais antigas a nível da participação olímpica portuguesa e, inclusive, de obtenção de medalhas. E, portanto, tem todo, não só um histórico que tem de ser defendido, como um número de atletas e de participantes cada vez maior, que também têm de ser protegidos, acautelados, acarinhados e incentivados. E, portanto, o que eu sugeria aqui era que esta Comissão revisse toda a documentação da Federação Portuguesa de Vela, nomeadamente as atas aprovadas. A Comissão tem assessores jurídicos. Nós vamos ver, e eu pedi ao Sr. Presidente que o fizéssemos com a maior urgência, fazer a análise jurídica das atas aprovadas, ver se, na opinião dos assessores desta Comissão, os mesmos se conformam ou não com a lei, e, portanto, estão devidamente adaptadas. E, a partir daí, estaremos em condição de, com certeza absoluta, poder, junto do seu Secretário de Estado e do IDP, inquirir o porquê da não atribuição de verbas. Independentemente disso, podemos desde já, e eu também sugeria, contactar o seu Secretário de Estado e o seu Presidente do IDP e saber o porquê desta posição, nomeadamente, da não suspensão voluntária ou revogação do despacho que retirou a utilidade pública à Federação Portuguesa de Vela. Penso que para a Federação Portuguesa de Vela, neste momento, o que lhe interessa mais, acima de tudo, é recuperar, mais do que uma guerra aberta, que não vejo qual a razão neste momento, podendo-se resolver e desbloquear a situação. Para a Federação Portuguesa de Vela, neste momento, o que lhe interessa, acima de tudo, é recuperar rapidamente o estatuto de utilidade pública e poder assinar os contratos de programa com o Governo e ter acesso a todas as verbas que a reinstauração do estatuto de utilidade pública lhe dá direito. E, a partir daí, poder resumir o seu programa normal de atividades na defesa dos interesses da Vela e na expansão da sua atividade. Penso que será, digamos, a forma lógica, sensata e razoável de resolver este problema neste momento. É evidente que, se verificarmos que mais do que equívocos ou opiniões desencontradas há má vontade de alguma das partes em resolver este assunto, então é evidente que aí a situação será diferente e aí já poderei estar em posição de falar, como falou o deputado Paulo Cavaleiro antes de mim. Neste momento, e antes de fazer isto, entendo que não devemos estar a imputar juízos de comportamento das pessoas, fazer valores subjetivos sobre porquê ou porquê não agiram desta maneira, sem lhes dar a primeira oportunidade de esclarecer a posição deles e rapidamente resolver o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Duas notas prévias. Sr. Presidente, eu queria ver se era possível os serviços entregarem ao grupo parlamentar do PSD as audições que nós fizemos e a data em que elas foram pedidas e que foram agendadas. Sr. Deputado, com certeza. De memória, e era isso que eu ia dizer, depois da intervenção do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, a única exceção relativamente à data com as audiências que nós tivemos foi com a Associação de Pais de Coimbra. Tinha a ver com a data em que o pavilhão iria fechar e nós concordámos todos fazer no dia antes. Relativamente a todos os outros pedidos, não houve nenhum pedido de memória que tivesse sido agendado anterior a este. Ou seja, foi estabelecida a data de entrada do pedido de audiência, mas isto de memória podemos confirmar com os serviços e terei todo o gosto em fazê-lo. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Artur Rego, sim senhora, e também há aqui espaço para aquilo que os grupos parlamentares entenderem fazer, ou seja, por exemplo, citar pedidos de informação ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, ao Sr. Presidente do IDP, todos aqueles são os poderes regimentais. Dentro, no âmbito do Grupo de Trabalho, é lógico que depois da proposta do Sr. Deputado podemos reunir e deliberar pedir essas informações em nome do Grupo de Trabalho. Portanto, como eu disse no início e reafirmo, toda a abertura do Grupo de Trabalho para tentar ajudar a resolver esta situação. A marcação da audiência foi de acordo com a agenda que nós tínhamos e, segundo creio, este princípio não foi ultrapassado, salvo melhor visão e ver o que é que se passou com os registros em termos de pedido de audiência. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Só uma nota muito breve. Independentemente do registro, eu acho que 5 meses para uma audição é muito tempo. E fica aqui já o registro da minha opinião sobre essa matéria. Portanto, 5 meses acho que é um exagero. Não faz sentido. Nós não podemos funcionar assim. E nunca ninguém nos propôs, porque se fosse preciso reunir 3 vezes esta semana, a gente reúne esta Comissão de Educação. Então é uma coisa, em termos de reuniões, fora... Está bem, mas se é possível, mas, não é, mas se é possível também é possível outra maneira. Mas isso aí é outra questão. Eu acho que eu fiz isso no sentido em que eu acho que podíamos resolver. Relativamente àquilo que disse o deputado Artur Rego, só queria dizer uma coisa. Eu estou mais indignado que eu fiz a pergunta aqui, no sítio certo, na comissão, e o senhor deputado de Estado não me falou a verdade. E por isso é que eu me sinto indignado. Já não é só... Eu não vou ver ainda o que aconteceu. Já sei o que aconteceu. E por isso é que eu estou mais indignado. Era só por isso que... Se calhar,
o
deputado Artur Rego não entende, se calhar, como eu estou mais...
Muito bem, e terá a oportunidade, de na próxima audição que o Sr. Secretário de Estado, de o fazer. Queres falar? Faz favor. Só mais um segundo. Foram propostas aqui, basicamente, 2 situações, ou 3. Naturalmente, cada grupo parlamentar tem ao seu dispor as várias soluções regimentais, sendo que, neste momento, elas estão praticamente reduzidas a quase nada, porque vamos entrar, estamos no fim desta sessão legislativa, não há possibilidade, praticamente, até pela agenda que tem a própria Comissão de Educação, que tem reunido de manhã à tarde e à noite, está a terminar um trabalho que é importante, e pela decisão do par da Assembleia da República, no sentido de não permitir o agendamento de reuniões de comissão, a não ser para processos legislativos que já estejam em curso. E, portanto, temos sempre a solução de fazer o requerimento, e cada grupo avaliará dessa possibilidade, mas também sabemos o histórico. Infelizmente é um dado, é um facto. A única Secretaria de Estado que não respeita o que está legalmente previsto é o seu Secretário de Estado da Juventude. Não respeita. Não respeita com o nosso grupo parlamentar, e penso que não respeita com mais nenhum. Mesmo não respeita o seu próprio ministro, porque o ministro da Presidência manda geralmente as respostas dentro de um prazo aceitável. E isso não é um direito prestativo dele, é um direito. Ele tem 30 dias para responder e não responde. Mas nós também, na instância própria, daremos nota disso. E, portanto, só dar outra nota. O grupo, pode ser uma boa solução, se calhar, ser o grupo de trabalho, solicitar esclarecimentos, a ver se, com a força de todos os grupos parlamentares, nós conseguimos uma resposta do Sr. Secretário de Estado. Agora, quero aqui dizer uma coisa, não sei se é hábito, mas pôr os nossos serviços jurídicos, a analisar os vários estatutos, quer dizer, não é uma função do Parlamento, que se assumiria, teríamos que os pôr perante uma situação de ver quem é que tem razão, e essa função é entre a Federação e a Secretaria de Estado, no limite, resolvida nas instâncias judiciais, a quem nós estamos completamente separados, até pela Constituição da República Portuguesa, e muito bem. E, portanto, acho que pôr os serviços a comparar os estatutos, ou ver quem é que tem razão, acho que nós não devemos ir por esse caminho.
Eu posso
estar fora das nossas competências.
Se me permitem, eu podia fazer uma síntese daquilo que foi a proposta do Sr. Deputado Artur Rego. E antes de darmos a palavra aos convidados, e para nós, como já repararam, nós temos aqui uma agenda terrivelmente complicada até ao final da sessão legislativa. E se calhar não vamos ter a oportunidade de reunir o grupo de trabalho tão brevemente quanto possível, e se calhar justifica a questão da questão das audiências, mas depois nós, numa reunião interna do grupo de trabalho, iremos dirimir isso da melhor forma. Não é uma questão para tratar agora, neste momento. Relativamente àquilo que foi a proposta do Sr. Deputado Artur Rego, e depois de ouvir o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, eu creio que estará dentro dos poderes deste grupo de trabalho e da comissão em que ele é constituído, e também dentro do regimento da Assembleia da República, o próprio grupo de trabalho pedir esclarecimentos à Administração Pública Desportiva e ao membro do Governo responsável relativamente a esta matéria. Relativamente à segunda parte da questão, aos serviços jurídicos da própria Comissão, tendo a concordar com o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que poderia ser mais complexo relativamente a essa segunda questão, mas isso depois o próprio Grupo de Trabalho dirimirá essa questão, e depois Vossas Excelências serão informados dessa mesma decisão. Eu daria agora espaço a que pudessem, dentro das limitações temporais, responder às perguntas que foram suscitadas, lembrando que nós temos agora plenário às 3 horas. Muito obrigado.
Sr. Deputada do PS, pôs-nos dois tipos de questões, e penso que a questão relativamente à Assembleia se refere à Assembleia de Outubro, às questões processuais à Assembleia de Outubro. Foi essa a questão. Eu ia passar a palavra ao Tomás também. Queria então explicar então essa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu gostava de esclarecer, tenho possibilidade de esclarecer todos os pontos que aqui foram referidos, e inclusive desde já dizer que estamos à disposição para vos entregar todos os textos, elementos, documentos que sejam necessários, se quiserem analisar. Mas devo dizer que, quanto à questão de saber se está ou não está conforme, é muito simples, porque, como verificam no despacho de suspensão, diz no ponto 18 quais são os pontos que ele considerava, que o Secretário de Estado considera que deviam estar nos estatutos. Esses pontos estão nos estatutos, expressamente em termos idênticos àqueles que estão aqui, que ele dizia que devia estar. Estão quer naqueles que foram aprovados na Assembleia de 2 de Outubro, quer naqueles que foram aprovados na Assembleia de 26 de Março de 2010. Já em função exatamente das questões que foram levantadas pelo Secretário de Estado. Quer dizer, o Secretário de Estado, quando levantou questões de que esses 4 pontos, devo dizer, são 4 pontos que deviam estar nos estatutos, nós fizemos uma Assembleia onde lemos a todos os associados exatamente a posição do Secretário de Estado, e onde foi aprovado por unanimidade
todos esses pontos no dia 26 de março de 2010 para lhe responder a dizer, mandámos-lhe a ata, não lhe mandámos, porque o que diz o Estado de Estado é que uma das razões é porque não lhe temos mandado o texto completo dos estatutos, ter mandado só a ata com as alterações que foram aprovadas nessa Assembleia, mas como ele tinha o texto dos estatutos, conforme aliás diz que já tinha sido entregue, e nós dissemos, os pontos que nós viemos aqui alterar foram exatamente aqueles que o senhor disse, e portanto nós alterámos e o texto dos estatutos passou a ser o seguinte, em itálico até lhe dissemos, portanto, ele sabia, e houve alteração dessa em 26 de março, por isso que no despacho, ao dizer que não sabe para que é que serviu a Assembleia de 26 de março, de facto a Assembleia de 26 de março foi para responder àquilo que eram os pontos que o Secretário de Estado achou que deviam estar incluídos nos estatutos. E, portanto, eu queria poder já esclarecer que, do nosso ponto de vista, houve sempre da Federação uma denodada intenção de cumprir precisamente a lei, sempre, sob todas as formas, e fazer tudo o que estava ao nosso alcance para podermos fazer cumprir a lei. E, portanto, não compreendemos como é que existe a ideia de que a Federação não está de acordo com a lei, quando até em dois momentos, pelo menos em dois momentos, se não mesmo em três, nós cumprimos precisamente aquilo que a lei diz. E, portanto, vou-lhe esclarecer, portanto, relativamente à deputada Maria Luísa Santos, Sra. Deputada, é o seguinte, na Assembleia de 2 de Outubro foram repetidas duas vezes as votações e, portanto, foi confirmado o número de votos. Não há dúvida sobre o número de votos que isso foi confirmado. Simplesmente esse número não coincidia com o número de credenciais que tinha sido, mas manifestamente deve ter havido um engano nas credenciais, quer dizer, porque é uma funcionária que faz e muitas vezes há erros. Agora, quanto aos votos, não há qualquer dúvida porque esses foram repetidos, foram verificados, reverificados de que os votos foram aqueles. E, portanto, o que aconteceu foi que a mesa, nessa Assembleia, disse, entendemos que isto não tem os 3/4, porque não tem os 3/4, e portanto, se não tem os 3/4, consideramos que não obteve a maioria necessária, apesar de aprovada com a maioria, mas não obteve a maioria necessária dos 75%. E foi essa discussão que houve na Assembleia, que alguns associados entenderam que não, senhora, que havia a maioria dos 3/4, porque as abstenções não deviam ser contadas da maneira como foram, porque foram incluídos como se fossem votos contra. E foi isso que foi ao Tribunal, e o Tribunal o que veio dizer é, sim senhor, eles têm razão, isto foi aprovado com a maioria dos 3/4, e portanto considerou que, de facto, a proposta de alteração dos estatutos em 2 de Outubro estava aprovada. Isto é a situação de 2 de Outubro. Aliás, devo dizer que neste momento já não é possível impugnar mais, porque já ultrapassaram os prazos todos, e portanto aquilo que está fixado na ata de 2 de Outubro está fixado, os votos são aqueles, por mais dúvidas que houvesse, ficaram esclarecidos e, portanto, este ponto... Simplesmente, como só esta decisão foram em junho que foi conhecida, a Federação fez outra Assembleia em 11 de dezembro, aí, de facto, uma Assembleia em termos diferentes, entendeu-se que os estatutos, como estavam em vigor, sem aquela alteração de 2 de Outubro, não violavam o regime jurídico das federações desportivas, não violavam. Não só não violavam, como têm uma norma expressa, tinham a dizer que os estatutos, aquilo que tiverem em desacordo com a lei, aplica-se o que está na lei e não o que estiver nos estatutos. Portanto, os próprios estatutos estabelecem uma regra e se houvesse incompatibilidade com outros regulamentos, também se aplica o que está na lei. Portanto, os próprios seriam, portanto, do nosso ponto de vista, não havia, porque as diferenças eram pequeninas, era onde estava conselho disciplinar ser conselho disciplina, eram umas coisinhas assim que, de facto, podiam perfeitamente, por via da interpretação, ser resolvidas. A lei diz que é conselho disciplina, deixou de ser conselho disciplinar. Tinha uma norma de remissão. E, portanto, era do nosso ponto de vista, os estatutos cumpriam o regime jurídico. Mas a Federação tem desde o início um estatuto e um regulamento geral. O regulamento geral estabelecia regras de votos e não sei o quê, completamente contrárias às da lei. E, portanto, o regulamento geral tinha que ser alterado. E foi o que fez. Em 11 de dezembro alterou-se o regulamento geral de acordo com a lei, portanto, nos precisos termos. Como o Secretário de Estado disse que não concordava com o facto de estarem algumas normas no regulamento geral, designadamente os votos, etc., alterámos no dia 26 de março, houve uma Assembleia Geral que alterou esses pontos todos dos estatutos. Portanto, e depois mais tarde, agora em junho é que veio a decisão do Tribunal, e portanto, de repente, a Federação tem duas alterações, pelo menos duas, para não contar essa de dezembro, se ele quiser, mas pelo menos em dois momentos, que foi em outubro e em 26 de março, em que se fez a alteração dos estatutos segundo aquilo que o Estado-Chave quer. E, portanto, segundo aquilo que diz a lei, porque nós, aliás, a alteração é expressis verbis exatamente aquilo que está na lei. Portanto, não há qualquer dúvida sobre o facto de estar em harmonia com a lei. Nem é essa a questão que se coloca, normalmente, porque o próprio Estado-Estado nunca põe um problema. Era não estar aquilo ali, estar no outro lado, não o modo, porque o modo estava corretíssimo. Quanto ao facto da Federação só subsistir através é facto que a vela praticamente só subsiste através do apoio do Estado. Tem alguns apoios a eventos aqui ou acolá, mas são um pouco significativos. A vela, desde os funcionários a tudo, o resto, os barcos, etc., ou é o Estado que entra ou não há dinheiro e não há hipótese de se fazer. É diferente do futebol. O futebol tem muitas receitas, tem um outro esquema completamente diferente. No caso da vela, a vela, de facto, depende quase exclusivamente. E neste momento está em situação, a Federação, numa situação de tal maneira dramática de que não tem dinheiro para pagar os trabalhadores, não tem água, não tem eletricidade, cortam tudo e tem que parar, e tem que desaparecer a Federação. Portanto, é uma situação, de facto, alarmante. E é por isso que gostava de chamar a atenção da Comissão, que esta situação justifica, talvez, algum ato mais fora de vulgar, porque a situação é verdadeiramente extraordinária, quer dizer, não é vulgar que isto aconteça e que uma federação tenha que acabar porque há uma dúvida sobre interpretação de não sei quê, ou porque há, de facto, uma falta de entendimento. Devo dizer que não temos nada contra o Secretário de Estado. Eu fui colega dele durante 10 anos, por exemplo, tenho as melhores relações com ele. Simplesmente, aqui, na Assembleia, o que se passa é que deve ter havido há aqui uma falta de diálogo que, de facto, esta Comissão pode ter um papel importante em conseguir descongelar, digamos, esse diálogo. Eu até queria explicar um último ponto, eu pedi aqui ao Luís Rocha, que é a pessoa técnica, sobre a questão do alto rendimento e das seleções nacionais não se ter assinado, a Federação não ter assinado o contrato. É porque, de facto, o que ele nos foi proposto foi um contrato que é completamente inviável. E temos duas opções. Ou a Federação assinava aquele contrato e não conseguia cumprir e desviava essas verbas para outras coisas, ou a Federação chamava a atenção disso e pedia que, a fazer esses contratos, eles tinham que ser, pelo menos, revistos na ponto em que era indispensável para que eles pudessem ser execuíveis. Aliás, a própria lei diz que os contratos devem ser completos, não podem ser só de uma parte, porque ele só pagava aos velejadores e não pagava apenas à parte de, digamos, de infraestruturas. Eu pedi ao Luís para explicar essa questão.
Sr. Luís Rocha, se faz favor, à questão do tempo.
Bem, muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a situação é a seguinte relativamente à matéria do contrato de alto rendimento e seleções nacionais. Foi proposta à Federação, única e exclusivamente, a assinatura desse contrato com o Instituto do Desporto de Portugal. Esse contrato inviabiliza que as verbas sejam desviadas para outra qualquer área que não aquele programa. Portanto, tudo o que tem a ver com enquadramento técnico e enquadramento administrativo não pode ser pago com verbas do contrato de alto rendimento e seleções nacionais. Ora, a execução desse mesmo contrato pressupõe a existência de técnicos e de pessoal administrativo para o funcionamento da Federação e para a execução do mesmo contrato, por um lado. Por outro lado, existe toda uma matéria que tem a ver com as especificidades da modalidade, nomeadamente a parte logística, que não existem muitas outras modalidades. Nós necessitamos de barcos, necessitamos de viaturas para transportar esses barcos e necessitamos de barcos a motor que consomem gasolina para que os treinadores vão para o mar, porque os treinadores vão para o mar nos barcos a motor de suporte. Toda a matéria que tem a ver com os leasings das viaturas, com os leasings dos motores, com a manutenção dos barcos a motor, são suportados com base numa percentagem que é atribuída a outros contratos de programa que não são aquilo. O que nós fizemos foi, para honrar o contrato de programa de alto rendimento das seleções nacionais, propusemos uma alteração no seu financiamento que contemplasse também algumas despesas técnicas, despesas administrativas e, na globalidade, o suporte dos leasings de viaturas e barcos a motor e a manutenção dos mesmos.
Só pagamento aos atletas, não é?
Houve durante alguns anos um contrato de programa específico que tinha a ver com apetrechamento que deixou de existir.
Sr. Doutor, muito obrigado a todos. Entretanto, será feita essa diligência, ou seja, eu vou propor ao Sr. Presidente da Comissão que peça explicações relativamente a esta matéria ao Sr. Secretário de Estado e, através do Secretário de Estado, ao Instituto de Desporto de Portugal, para nós também nos inteirarmos de acordo com a proposta do Sr. Deputado Artur Rego da situação e ouvirmos as duas partes e depois, no âmbito, isso, o Sr. Doutor conhece muito bem as competências da Assembleia da República, são relativamente limitadas nesta questão, mas nós tentaremos, mais uma vez, como eu frisei no início, ser parte da solução e não parte do problema. Pedindo mais uma vez, e nós vamos tentar estar à altura dessa esperança, pedindo mais uma vez desculpa pelo atraso desta audiência, deveu-se apenas a questões, já viram que a agenda está sublotada e só houve uma exceção relativamente a isso. Muito obrigado pela vossa presença e esperemos conseguir ajudar a resolver esta situação, está bem? Obrigado.